Num admirável mundo novo de transformação digital, os níveis de popularidade e influência nunca assumiram tanta importância. A segunda série do podcast Empreendedora.eu investiga os recursos necessários para te colocares na linha da frente. A imagem pessoal, o storytelling, os registros em vídeo, a voz e a captação de seguidores são essenciais na criação de uma boa pegada digital. 5 episódios com 5 mulheres notáveis, 5 histórias fascinantes. Liliana Dias e Susana Metzger convidam à conversa. Bem-vinda, empreendedora. Esta é a segunda série do podcast Empreendedora.eu, totalmente dedicada ao mundo digital e aos recursos necessários para aí empreender. Neste episódio falamos de comunicação e de storytelling e a convidada desta semana é Cláudia Fortes. Mas já lá vamos. Storytelling. Este é o link que liga informação diretamente às emoções. As histórias nasceram com a humanidade. Desde sempre, elas estiveram na base de grandes lições de vida, de grandes ensinamentos. Lembro-me de contar à minha filha Alice a história do Pedro e do Lobo, sobre o mentir e as consequências que isso traz na forma como os outros nos veem. Nos negócios, o storytelling assume igualmente grande importância. São parte integral do design thinking e do branding. Podem até ser uma ferramenta no processo de inovação. Quando se formulam personas, as marcas conseguem focar-se mais nas pessoas, o que faz melhorar os produtos e a comunicação dos mesmos.
Uma história parece, num primeiro impacto, não ter enquadramento no contexto corporativo. Associamos quase sempre a algo ficcionado, uma lenda, um conto, um livro de infância. No entanto, uma história é o veículo perfeito para comunicar um propósito e a singularidade do nosso produto ou serviço ao nosso mercado-alvo. Com uma história conseguimos identificar-nos, empatizar e entrar em relação. E assim, podemos gerar exatamente o mesmo processo no nosso cliente. Ajuda-nos a captar a sua atenção, a estabelecer essa conexão emocional, mas não só com o nosso cliente, como também com os nossos parceiros e os nossos colaboradores. O storytelling traz bastantes benefícios para as marcas, para as empresas, para os nossos projetos. Ajudam a tornar a nossa oferta mais clara, mais tangível e já experienciada por um cliente, por uma persona. As pessoas recordam sempre melhor uma história do que um conjunto de ideias ou factos, por isso não se vão esquecer tão facilmente de nós. As histórias também despoletam emoções e geram um sentimento de confiança a quem nos ouve. Potenciam que o nosso cliente volte e conte ele próprio a sua história, como foi a sua experiência de cliente.
Mas há mais. As marcas hoje dedicam-se a gerar e criar bases de informação e de dados, o que dá pelo nome de Big Data. E esta é a aptidão que tu, empreendedora, terás de adquirir. Data Storytelling. Ou seja, há que saber transformar a enormidade de informação que possa estar disponível em algo tangível e capaz de gerar valor para quem tem a responsabilidade de pensar em estratégia e resultados, em capitalizar as oportunidades que vemos possíveis. Contar a narrativa dos números, o que eles representam, quais são as pessoas que podem estar por trás dos dados que chegam até nós. Porque os números têm uma história para contar e esta ajuda a explicar o que está a acontecer e o que eles nos estão a tentar dizer, para além das linhas e colunas de dados. E é esta narrativa que permite a mudança. Porque as decisões estratégicas não são sempre baseadas na razão e na lógica.
O que nos toca são as histórias na primeira pessoa, em que sentimos que há uma verdade única e pessoal que está a ser partilhada. Como vemos em tantas TED Talks, há qualquer coisa de mágico que acontece. Deixamos-nos emocionar pela vulnerabilidade partilhada, pela experiência do obstáculo ou dificuldades encontradas e, no fim, celebramos a vitória ou as aprendizagens do nosso herói ou heroína. Nas histórias existem também sempre sentidos profundos, mensagens, quase como arquétipos culturais com que todos nós nos identificamos. No entanto, elas, para funcionarem, têm de ser autênticas e coerentes. Ao criarmos as nossas histórias, com as nossas personas, temos que conseguir construir algo coeso, bem estruturado, consistente, adaptado e relevante a quem se destina. Podemos nos sentir inicialmente desconfortáveis ao contar uma história, mas como diz Seth Godin, quanto mais histórias contarmos, melhores contadores de histórias nos tornamos. A primeira vez estranha-se, depois entranha-se. E quando conseguimos gerar esta conexão, emocional com o nosso público. Conseguimos assim comunicar profundamente com os nossos seguidores e inspiramos-los e levamos-los à ação, gerando impacto à nossa volta. No contexto digital, conseguimos avaliar de forma bastante objetiva e imediata a relevância da nossa história, o engagement que conseguimos, particularmente na vontade tão humana de partilhar e apropriar-se das histórias de outros para si e para quem está à sua volta.
Com isto, o que queremos reforçar, empreendedora, é que a comunicação digital que farás do teu negócio terá de ser emocionante e pessoal. Blogs, podcasts, vídeo on demand e toda a presença nas redes sociais passou a atrair mais audiência do que os meios tradicionais da comunicação, da televisão ou da rádio. A comunicação digital mudou o modo como as pessoas procuram, encontram, partilham e discutem informação e passou a criar novos modelos de participação e relação. Já não somos espectadores passivos de conteúdo. Hoje em dia, quase todos nós somos criadores de conteúdo, de algum modo. São muitas as ferramentas de grande qualidade que podemos utilizar, muitas delas gratuitas, para dar cor, energia, vitalidade e dinamismo à nossa comunicação. Interessa, sobretudo, termos um objetivo claro do que queremos comunicar e uma ideia concreta do nosso público-alvo.
Mas deixamos aqui algumas dicas que nos pareceram simples e que nos ajudam certamente a melhorar as nossas palavras e todo o conteúdo escrito que partilhamos nas redes sociais, em qualquer blog. Procura ser tu própria, honesta e autêntica. Cria um conteúdo relevante e atual que te interesse a ti, primeiramente, mas que essencialmente interesse à tua rede de seguidores. Usa uma voz que seja consistente e promove o diálogo. Participa sempre de acordo com o teu nível de experiência e conhecimento. Os outros apercebem-se quando nós estamos a falar de algo que não conhecemos verdadeiramente ou que não aprendemos com experiência. Não imites o tom e os conteúdos de outros storytellers. Conta a tua história. É essa que o teu público quer ouvir. Limita-te a temas em que podes acrescentar valor. Não é por ser mais imediato que tem que ser uma comunicação não preparada. Muito pelo contrário. Lembra-te, no digital, fica para sempre. Clarifica as tuas associações, afiliações, representações e segue as regras de cada rede social ou canal digital que utilizes. Com uma linguagem simples, apresenta o conteúdo sempre muito bem contextualizado, porque no caso de ser partilhado, pode vir a ser mal interpretado fora de contexto. Gera os teus comentários com bom senso. Não elimines só porque são negativos, porque assim parece que estás a censurar. Mas elimina se for desrespeitoso ou se sentires que for ofensivo. Não personalizes esses comentários e não leves demasiado a peito. Esse tipo de feedback deve ser integrado e procura fazê-lo de forma positiva e construtiva.
Cláudia Fortes é Chief Storyteller e gera um negócio onde a comunicação quer-se criativa, eficaz, acessível e bem feita. A Cláudia vive em Bruxelas, uma portuguesa pelo mundo, a inspirar organizações e equipas a comunicarem melhor. Fala com uma doçura na voz, onde se ouve o sorriso de quem faz aquilo que mais ama. Trata o digital por tu, mas não deixa de ser uma eterna aprendiz, como todos nós. Não passa um dia sem aprimorar a sua arte. Busca inspiração em tudo à sua volta e aprendeu há muito que é na história que contamos a nós próprios que reside o segredo da felicidade. Essa é a força das palavras, uma paixão que a acompanha desde sempre.
Desde pequenina, desde as primeiras memórias que eu tenho, era uma paixão que eu sempre tive por palavras, por histórias, por aprender logo uma outra língua. Eu comecei muito cedo porque tinha uma paixão e gostava até de começar a aprender a falar de palavras. E eu sempre tive um fascínio de o poder, por exemplo, contar uma história, mas também de como é que podemos comunicar e como é que podemos aprender a comunicar melhor com outras pessoas, a relacionarmos de maneira diferente. E desde pequena tive uma paixão e depois, como todas as pessoas, enverguei também em termos de estudos para estudar essa área. Eu fui mais pela área literária e de línguas porque achei que era a base de qualquer comunicação. Eu sempre tive a ideia que queria ter o meu próprio negócio. Acho que como muitos empreendedores sonhamos em ter e depois tomar o passo demora um bocadinho de tempo. Mas eu estou em Bruxelas, onde existe toda uma rede de apoio a empreendedorismo que é extraordinária, na minha opinião. E eu fiz um percurso aqui com uma cooperativa que me ajudou exatamente a fazer isso, o Business Model Canva, todos estes novos instrumentos que existem agora para fazermos, que me ajudou muito. E eu, tudo o que eu tinha era esta ideia. Eu sabia que o poder das nossas palavras para mim era algo que me apaixonava, era algo que eu queria partilhar com os outros. edifico crescente sobre a oferta de como é que eu podia então transmitir isso a profissionais, a empresas, quais seriam as soluções que eu podia arranjar nesta área. E para mim foi também apaixonante fazer, criar o negócio e as soluções. Eu acho que é algo que é também o que apaixona qualquer empreendedor, exatamente também desenvolver, como eu digo, o nosso bebê e depois vê-lo a crescer. O que eu começo sempre a fazer e que eu também adapto consoante a audiência que eu tenho, que é algo que é uma regra de ouro em comunicação. E estando também num ambiente muito internacional, onde as pessoas vêm de países diferentes, eu quando vou a uma empresa posso conhecer pessoas que vêm de outras culturas e também tenho que adaptar a minha comunicação a isso, que também faz parte dos meus serviços, é algo que eu também ensino e dou formação de como adaptar a algo que é mais um ambiente mais multicultural. E o que eu também achei interessante é que no começo, acho que como talvez bastantes empreendedores, eu tinha umas quantas ideias e achava, é isto, são estas as soluções. E depois, ao começar a falar com as empresas, reparei que o que tinham necessidade, o que queriam como solução, eram outras áreas. Para mim, eu acho que é algo que também é fascinante e que eu gosto muito de empreendedorismo, é exatamente mudar. Tudo continua na minha área, portanto adoro. E confesso que neste momento adoro quando alguém vem e pede uma solução de algo que precisa de comunicação. E acho que isso também tem sido muito curioso no projeto e em todo o caminho que tenho feito, adaptar ao que preciso e também aprender a comunicar em situações diferentes, porque nem sempre que as pessoas conhecemos vai necessitar o mesmo género de comunicação. Eu no começo tive um ligeiro obstáculo, fui trabalhadora durante muitos anos com americanos e acho que tinha muito aquela atitude americana, hustle, um bocadinho aggressive, pôr um bocadinho aquele espetáculo, show, porque acho que os americanos são muitos de, vamos aqui realizar, não uma reunião, mas quase um show, um espetáculo para toda a gente. Em muitas situações na Europa não é nada isso que querem. E no começo para mim também tive que me adaptar um pouco e tive que mudar nisso, o que também é normal. A comunicação na Europa muitas vezes ainda tem um lado muito tradicional. É bom e acho que é sempre positivo para empreendedores é também saber como adaptar rapidamente a qualquer situação. E o que eu faço é que eu preparo sempre, seja o que for, qual comunicação, que é algo que eu também consigo sempre às pessoas fazer, antes de comunicar, seja um telefonema, seja uma opinião, seja uma formação a grande nível, o que é que eu quero como resposta e qual é a maneira que eu vou comunicar que vai ser algo que a outra pessoa vai receber isto e da maneira que eu quero que receba. Confesso que muita da minha inspiração vem dos Estados Unidos, não vou negar, talvez porque trabalhei muitos anos com americanos, mas também sempre vi que eles têm um certo avanço em tudo o que fazem ou em várias áreas e comunicação é mesmo uma. Eu sigo muito desde pessoas como a Marie Forleo, que é tão grande no empreendedorismo, mas também em comunicação. E depois outros americanos que acho que se calhar não são tão conhecidos ao público em geral, mas estão muito na minha área, muito storytelling, que é Carmen Gallo, Don Miller. E também tenho uma grande paixão com muitas pessoas pelo Simon Sinek. E olho também por outros grandes comunicadores, até como uma pessoa como Steve Jobs, em termos de comunicação e no mundo digital, revolucionou de tal maneira que é sempre uma referência muito grande. A comunicação tem muito a ver também com como praticar, mas acima de tudo saber a estrutura. E Steve Jobs é uma grande referência porque ele ousou a ter uma simplicidade e revolucionar como apresentamos numa altura onde ninguém estava a apresentar como ele estava a apresentar. Porque ele é um grande contador de histórias, numa altura onde não se estava a contar tantas histórias e que agora tornou-se algo essencial para qualquer negócio. E acho que até o discurso que ele deu, não sei se foi na Harvard, mas numa universidade, que até hoje é uma referência em comunicação porque é perfeito em termos de tudo o que ele está a fazer. É uma perfeição, mas acima de tudo também se vê que ele também teve a sua prática para lá chegar. Aliás, eu digo sempre que um grande comunicador não nasce, é criado, e uma história não é necessariamente uma boa história. Na metodologia e na estrutura que eu ensino em formação, mas que também trabalho individualmente com empreendedores, vem desde o clássico até o que se vê hoje em dia, e é a combinação disso, porque muitas vezes as pessoas esquecem-se de o clássico como Aristóteles, tudo tem que ter um começo, um meio e um fim, e muitas vezes numa história nós até nos esquecemos disso, muitas vezes temos um grande começo, depois há ali uma coisa no meio que nem é muito boa e depois o fim até veio assim muito de repente. Há toda uma estrutura de como seguir, há também toda a estrutura de como fazer o contraste entre o que existe hoje em dia e o que poderá ser. Por exemplo, tens uma história que queres contar sobre o teu negócio, mas experimentares esse negócio, essa história com amigos, com família, darem-te aquele feedback e assim podes melhorar a tua história, é super, super importante. Principalmente quando é uma história para um cliente, para uma audiência, e as grandes marcas são muito boas em fazê-lo, esquecem-se que normalmente o grande herói da história é sempre o consumidor. E eu, por exemplo, sempre, eu gosto muito da estrutura em storytelling que ele chama The Hero Journey, portanto, o caminho do herói. E é algo que eu normalmente dou sempre o grande exemplo de Star Wars, não só por ser fã, mas porque é um grande exemplo de história com a saga do herói e como o herói vai ter aquela transformação. E é isso que nós também queremos ver em negócio, em empreendedorismo, como é que nós também vamos alcançar a nossa audiência, o nosso cliente, com essa grande história em que eles é que são o herói. Não somos nós, não é a nossa oferta, mas eles e a solução que nós vamos lhes dar e o que vai transformar na vida deles, exatamente, com este grande storytelling. O problema, muitas vezes, é que a história que eles já têm, a comunicação que andam a fazer da promoção, do que, qual é a sua oferta, está com um foco demasiado grande neles próprios, no empreendedor. E esquecem-se que ninguém quer ouvir a nossa história, o que é normal, a nossa história está acessível, caso precisem, mas as pessoas querem saber é sobre eles próprios, qual é a solução que tu me vais dar e qual é a transformação para chegarmos a isso. Porque se há um problema e há uma solução, tem que haver uma transformação. E a história tem que ser sobre isso. E o cliente vai ser o herói. O foco muitas vezes está, está no herói errado, digamos assim. E temos que sempre tornar o foco no herói, que é o cliente, que é a audiência que temos. Também não é possível termos um negócio e sermos empreendedores e não termos uma presença digital. Mas acho que a comunicação agora tem um espaço diferente, porque temos que estar presentes digitalmente, mas como o fazemos, há uma grande diferença. E acho que é aí que agora entra muito a parte de comunicação. E eu acho até curioso, porque muitas vezes agora há a parte digital que as pessoas conhecem bem. Qualquer pessoa, qualquer empreendedor tem a consciência que tem que estar presente em Facebook, Instagram, ter também o seu sítio internet, mas como fazer e como comunicar através destas plataformas, acho que é o desafio que nós temos neste momento e que vai para além de copiar uma coisa ou fazer o marketing, aquela parte autêntica de como fazer é aí que talvez muitas das pessoas tenham mais dificuldade. E normalmente quando eu trabalho com empresas e com empreendedores, a primeira coisa que eu pergunto sempre é qual é a missão que eles têm, qual é a paixão que têm e qual é a história que eles estão a contar. Quando nós temos claridade nisso, a nossa presença digital vai ser muito fácil, porque sabemos exatamente o que queremos comunicar. E acho que às vezes o problema é que muitos empreendedores querem fazer uma promoção e torna-se um bocado caótica ter a nossa presença digital e como estamos a comunicar com a nossa audiência, mas só ver a claridade, o que fazemos, porquê que o fazemos e como é que vamos oferecer estas soluções e qual é a história que estamos a oferecer, a presença digital torna-se, na minha opinião, uma grande vitória e oportunidade que podemos ter e também de alcance que podemos ter muito, muito maior. Há dois erros que eu vejo muito, um pode parecer muito básico, mas até erros de ortografia. Neste momento, eu, por exemplo, como empreendedora, como Cláudia Fortes, eu tenho, claro, a minha vida mais privada e claro que posso mantê-la, mas há uma parte em que já não se mantém, porque quando estamos a fazer promoção de uma marca, de um negócio, de um empreendedor, tudo tem que vir. E acho que muitas vezes o erro que eu vejo é as pessoas separarem demasiado e pessoas já nós nem nos vamos relacionar, porque não é real, torna-se algo muito mecânico. Nisto eu acho que os americanos, por exemplo, têm feito isto muito bem, mas não só, porque na Ásia eles também são muito poderosos na promoção a tudo o que é digital, é que eles também já não separam. E se repararmos sempre em grandes marcas, eu, por exemplo, gosto muito de uma marca americana que é Honest Beauty, e o que eu acho curioso é que lá está, eles nunca separaram na presença digital que têm, o que é privado e o que é profissional, e acho que é exatamente por isso que há uma autenticidade em tudo o que fazem. Eu acho que é isso que toda a gente quer fazer. Eu acho que todos nós, por exemplo, quando vamos ao Instagram, queremos ver não só o que o empreendedor está a fazer em termos de negócio, porque é claro que é curioso e queremos saber, mas também gostamos de saber o que é que, por exemplo, gostas de tomar um café, o que é que gostas de fazer nas tuas férias. Há uma parte pessoal que nós temos uma curiosidade e acho que é muito importante empreendedores e negócios terem, porque é o que nos torna humanos e, acima de tudo, é o que faz com que as pessoas vão relacionar-se connosco, que as pessoas vão pensar, olha que giro, também temos isto que é parecido ou gostamos e criamos isso. E acho que a nível digital, marcas, negócios e empreendedores que ainda estejam a separar muito o profissional e o privado, está aí o erro. E se a dúvida for, mas quanto o meu privado é que vou pôr, que é normal, eu também coloco essa pergunta a todas as horas, basta a pessoa dar só aqueles glimpses, aqueles bocadinhos do que nós achamos que vai ser interessante os outros saberem. Mas acho que uma relação, hoje em dia, é de tal maneira tão digital que as pessoas querem ver isso. E acho que é muito importante na nossa comunicação e na nossa presença digital sermos nós próprios, mostramos nós próprios, principalmente como negócios, como empreendedores. Toda a gente quer ver, ninguém quer ver algo muito treinado, ninguém quer ver algo muito encenado. As pessoas querem ver o que nós somos, o que nós realmente fazemos e oferecemos, mesmo como um grande negócio, mesmo uma marca. E acho que é importante nós termos a nossa, o que chamamos, a nossa imagem de marca, que no final do dia somos nós próprios. E acho que é isso que é muito importante comunicar. Pessoalmente, quando uma referência é muito natural, até no sentido de quando fazemos uma referência ou falamos de uma outra marca, de um outro empreendedor, não interessa, sem até estarmos à espera de algo. Porque acho que, por exemplo, vê-se muitas vezes coisas que são pagas em parceria, e acho que muitas vezes nós temos aquela dúvida, mas será que isto é mesmo real? Será que eles vão estar a tentar vender algo? Mas quando nós não estamos à espera de nada, e por exemplo, estamos só a fazer uma referência, isto foi uma pessoa que adorei o evento e recomendo, e adorei este livro, seja o que for, porque não há nada mais poderoso. Eu até estive a ler um livro super interessante que se chama Contagious, do Jonah Berger, que é exatamente sobre o que é que se torna viral e o que é que não é. E o grande aspecto é este, é o word of mouth. É quando um amigo nos diz, este livro é fantástico, tens que ver. Eu acho que hoje em dia tornou-se ainda mais importante e acho que até nos dá uma certa credibilidade no que nós estamos a fazer, porque mostramos o interesse, a paixão por tudo o que nos rodeia nessa área. Principalmente quando somos empreendedores, é muito importante criarmos uma rotina, criarmos um horário. Temos um bocadinho de burnout, é muito importante também evitar. E eu segui muito também com o Tony Robbins, diz que de começar a prime your morning, de começar amanhã com o mental bem preparado. Eu acho que é muito importante ouvirmos algo que seja positivo pela manhã. Portanto, eu tenho desde podcasts a vídeos que adoro ouvi-lo pela manhã, porque acho que cria aquela parte mental de que hoje vai ser um dia extraordinário, que estou preparada, e faz parte da minha rotina. É como nós contamos a nós próprios a história que queremos estar a ouvir todos os dias, e é algo que eu faço todas as manhãs, não me ocupa mais do que uns 15, 20 minutos. Muda sempre o meu dia de ter esta rotina, de ter o corpo e a mente bem preparada para todos os dias. O que é curioso é exatamente por fazer tanto no storytelling, eu também ter reparado que precisava de fazer o meu próprio storytelling. Comecei a reparar que o que eu estava a contar a mim própria não era uma história muito positiva. Eu acho que também o mundo digital faz-nos acreditar que a vida empreendedor é ótima, vem muito rápido, e nós sabemos, quem é mesmo empreendedor sabe que não é verdade, que a história que eu estava a contar a mim própria sobre a minha vida não estava a ser muito positiva. Eu estava a focalizar de tal maneira no negativo, nos obstáculos, que acho que não estava a ajudar. A parte mental estava um bocadinho em baixo, o que também é normal, e eu comecei a pensar, mas espera, o storytelling também é para nós próprios e a história da nossa vida, então qual é a história que eu quero criar? Qual é a história mental que eu quero transformar? E eu comecei a pensar, ok, como é que eu quero então começar o meu dia? Qual é a história que eu quero contar a mim próprio sobre o que eu sou e o que eu faço? E qual é a maneira mais positiva de contar? E confesso que mudou muito. Claro, também o meu negócio mudou logo muito em pouco tempo, porque o mental tem sempre uma reflexão em tudo que nós fazemos. Acima de tudo, é muito importante no começo. Aquela euforia que se tem no começo, de repente vê só os obstáculos e temos assim uma grande diferença, e temos que mudar e voltar à euforia, como sempre no começo. Espero sempre que seja essa a imagem e a marca que eu vou sempre criar. É algo que é positivo, que é cheio de cor, cheio de algo positivo, mas acima de tudo, o poder da palavra, de sabermos como utilizar as nossas palavras. Cada vez que alguém me faz uma referência pessoal em termos da experiência que tiveram a trabalhar comigo, toca-me sempre tão forte no coraçãozinho. Acho que não há nada mais poderoso do que uma outra pessoa nos estar a dizer que nós somos boas naquilo que estamos a fazer e nos resultados que temos nas outras pessoas.
Num admirável mundo novo de transformação digital, os níveis de popularidade e influência nunca assumiram tanta importância. A segunda série do podcast Empreendedora.eu investiga os recursos necessários para te colocares na linha da frente. A imagem pessoal, o storytelling, os registros em vídeo, a voz e a captação de seguidores são essenciais na criação de uma boa pegada digital. 5 episódios com 5 mulheres notáveis, 5 histórias fascinantes. Liliana Dias e Susana Metzger convidam à conversa.